Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 4 de outubro de 2011, às 16 horas. Convido e solicito o deputado Dr. Michel, vice-presidente dessa casa, que faça a leitura do expediente e se encontre sobre a mesa.
Proposição. Mensagem número 248 de 2011 do Poder Executivo. Retirada de tramitação da PL 139-2011, encaminhada através da mensagem número 015-2011. Mensagem número 249-2011 do Poder Executivo. Altera o artigo 2º da Lei 4.490, de 14 de julho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, voltada à viabilização de despesa de capital constante dos orçamentos anuais, mediante prestação de orçamento anuais, mediante prestação de garantia pela União e da outras providências. Mensagem número 250 de 2011, Poder Executivo, estabelece a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, para o exercício 2012 e da outras providências. Mensagem 251-2011, do Poder Executivo, comunica sanção ao projeto de lei número 568-2011. Mensagem número 252-2011 do Poder Executivo, comunica sanção do projeto de lei 508-2011. Mensagem número 253-2011 do Poder Executivo, abre crédito adicional à lei orçamentária anual no valor de R$ 20.032.694. Projeto de lei do deputado Joy Vale, institui a Semana do Cerrado no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a ser realizada anualmente no mês de setembro. Projeto do deputado Joy Vale, institui e inclui no festival Puro Ritmo, Cultura e Sustentabilidade no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a ser realizado anualmente no mês de setembro. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula, obriga as farmácias de drogarias situadas no território do Distrito Federal a colocar à disposição dos consumidores o compêndio de bulas de medicamentos. Projeto de lei de Luzia de Paula dispõe sobre orientação e acompanhamento técnico aos usuários dos equipamentos públicos destinados à prática de atividades físicas no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exame de ecocardiograma dos recém-nascidos portadores de síndrome de Down no Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Patrício estabelece diretrizes para a educação, a prevenção e a contenção ao uso do fumo, ao álcool e outras drogas para servidores públicos no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Raad Mansur dispõe sobre a obrigatoriedade dos cinemas localizados no Distrito Federal de exibirem filme nacional de curta-metragem nos programas de que consta filme estrangeiro de longa-metragem. Projeto de lei do deputado Rony Neme inclui o Dia do Combate ao Alzheimer no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa altera a redação do artigo 26A da Lei Complementar número 769, de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o regime próprio de Previdência Social do Distrito Federal, RPPS-DF e da outras providências. Um requerimento do deputado Patrício, um requerimento do deputado Olay Francisco, um requerimento da deputada Celina Leão, um requerimento do deputado Cláudio Abrantes, um requerimento da Comissão de Constituição e Justiça, um requerimento de vários deputados, um requerimento de Cristiano Araújo, 14 requerimentos da deputada Helena Pedrosa, 4 indicações do deputado Evandro Garro, 2 indicações do deputado Cristiano Araújo, 3 indicações da deputada Luzia de Paula, 4 indicações do deputado Rony Neme, 4 indicações da deputada Gaciel Maia, 5 indicações da deputada Celina Leão, 8 indicações da deputada Liane Roriz, 8 indicações da deputada Helena Pedrosa, 9 indicações do deputado Dr. Michel, 48 indicações do deputado Joy Vale, 10 indicações do deputado Olay Francisco, 1 moção do deputado Rejane Pitanga, 1 requerimento de vários deputados. Ata sucinta da 88ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para debater questões relacionadas à violência no trânsito do Distrito Federal. Ata sucinta da 29ª sessão ordinária. Extraordinária, desculpe. Ata sucinta da 29ª sessão extraordinária. Ata sucinta da 87ª Sessão Ordinária. Solicito a dispensa da leitura e aprovação da mesma, presidente.
Ok, dispensa a leitura e duas mesas por lidas e aprovadas.
Senhor presidente, solicito a inclusão extra-pauta dos requerimentos 810 e 811 de 2011.
Cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicito a assessoria de plenário que faça a inclusão extra-pauta para a votação na sessão de hoje. Informo aos parlamentares que na reunião do Colégio de Líderes ficou acertada a votação do projeto de lei 553, de 179 milhões, 537, de 43 milhões e 535, de 11 milhões, aproximadamente que o valor de cada um. Esses foram os acordados, tendo que haver, inclusive, agora no plenário, que foi acordado no Colégio de Líderes, para que possa haver acordo ou não para a inclusão na pauta do projeto de lei 528. Esses quatro itens são créditos. Os três primeiros citados têm acordo e o 528 é construção no plenário para a votação hoje ou não. Além dos projetos parlamentares que estão na pauta e também os itens solicitados pelo deputado Dr. Michel. Questão de ordem, deputada Rejane.
Queria solicitar a inclusão da moção que foi por mim apresentada para inclusão na pauta, para votação.
Só qual é a ementa, por favor? Para que a gente possa saber. Já foi lido? Foi lido agora? Ok. A cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicito o serviço plenário que possa fazer a inclusão extra-pauta. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer outra palavra, comunicado de líderes? Ok, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Primeiro, a nossa saudação às pessoas que estão aí na galeria. Na próxima quinta-feira, conforme combinado com Vossa Excelência e ratificado hoje no Colégio de Líderes, estaremos realizando aqui a nossa audiência pública com a presença de todos vocês, quando todos os segmentos terão o direito de falar e, ao final, não tenho dúvida de que essa casa terá um posicionamento oficial a respeito desse projeto. E a ideia é fazer a reunião na quinta e resolver definitivamente essa situação na terça-feira da próxima semana. É isso que está se trabalhando para que aconteça. Mas eu quero, senhor presidente, falar, deputado Chico Leite, Vossa Excelência, que é um promotor de justiça, de uma situação, deputada Rejane, que preocupa a todos nós e a mim me preocupa muito. No dia da posse da presidenta Dilma Rousseff, deputada Garcia Maia, eu disse de que certamente a violência contra mulheres iria diminuir no Brasil. Porque a partir daquele instante, quando um agressor de mulheres, deputada Luzia, tivesse que atentar contra uma mulher, ele ia estar vendo ali na frente dele a presidenta da República. E a verdade, deputada Garcia, é que eu me enganei. Eu errei na minha previsão. Porque, pelo contrário, a violência contra as mulheres aumentou sobremaneira nesse país. E algo precisa ser feito. Nós não podemos continuar assistindo mulheres sendo assassinadas impunemente. E aí, em todos os escalões da sociedade, todo tipo de gente, a mim, o que mais me chocou foi esse assassinato cometido por um professor universitário. Aquela sensação de poder, aquela sensação de propriedade, deputada Gaciel, é o elemento achar que é dono da mulher. E isso tem que ser protestado, todos nós temos que protestar contra esse tipo de coisa. Que tipo de sociedade que nós estamos construindo? Uma sociedade onde uma estudante, deputada Rejane, uma estudante desarmada, indefesa, sem nenhuma possibilidade de defesa, é assassinada covardemente por um criminoso daquela espécie. Que tipo de educação esse elemento estava dando para as pessoas? O que levou ele a cometer aquele gesto contra aquela senhora, aquela jovem de 24 anos de idade? Eu creio que isso que acontece aqui, deputada Gaciel, no coração do Brasil, aqui na capital da República, é um grito que a sociedade inteira tem que acordar para esse momento grave que a população vive com relação à violência, deputado Vasnir. Não é possível que as nossas mulheres continuem, deputado João Vale, sendo assassinada brutalmente e covarde da maneira que estão sendo. Concedo a parte da deputada Gaciel Maia.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante, por trazer esse tema aqui, porque a sensação que se passa na cabeça de um professor universitário desse, de direito, inclusive, é de que é da impunidade. Porque se o sujeito tivesse convicção de que ele ia ficar preso e sofrer e pagar pesado por tudo aquilo que ele fez, subtrair uma filha, como disse o próprio agricultor lá, era a primeira da família a ter um curso superior, o sujeito simplesmente subtrair da família daquela maneira, é exatamente, deputado Chico Vigilante, é a sensação de impunidade que um sujeito desse pode ter. A violência contra a mulher é a das piores covardias. Eu acho que o cara, quando é homem de verdade, como diz lá no nosso Nordeste, não bate uma mulher nem com a flor. E o sujeito chegar a tirar a vida, como aconteceu no caso desse professor, é o que Vossa Excelência tem razão. Só pode ser uma sensação de impunidade, de propriedade, de tudo que é ruim. Esse sujeito deve acumular isso, só pode ser coisa do diabo. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque nós sabemos que esse aspecto de violência contra a mulher é remanescente, as pessoas ficam falando, mas enquanto a Lei Maria da Penha, que foi feita pelo Congresso Nacional, ainda tem sido pouco para inibir esse tipo de violência. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência por ter trazido esse assunto hoje ao plenário, exatamente para que acabe-se essa sensação de impunidade em crimes, principalmente com a gravidade desse que aconteceu aqui em Brasília.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento e concedo a parte à deputada Rejane Pitanga.
Meu companheiro Chico Vigilante, eu quero parabenizá-lo pelo tema trazido. Esse crime, ele chocou o Distrito Federal, mas foi mais um, né, que só no mês passado, 4 mulheres foram assassinadas na nossa cidade. E eu queria dizer que a violência contra a mulher, ela, a partir da Lei Maria da Penha, que fez 5 anos agora, e foi uma conquista do movimento de mulheres e uma sensibilidade do governo Lula, e uma grande conquista, que é criminalizar a violência doméstica. A violência, não é que ela tenha aumentado, ela ganhou visibilidade, e a Lei Maria da Penha permite, não em todos os casos, infelizmente, companheiro Chico, que as mulheres se encorajem a denunciar. Então, a história desse professor é a história da maioria, é a história das mulheres, é a história da violência, da opressão, da subalternidade, é isso. Portanto, nós queremos, a partir da implementação dessa lei, a luta contra a violência doméstica não pode ser uma luta só das mulheres, tem que ser uma luta da sociedade. Porque até pouco tempo, essa questão da violência era consentida no nosso país. Porque os homens se sentiam donos das nossas mentes, das nossas vidas e dos nossos corpos. Tanto é que esse professor afirmou que se não fosse minha, não seria de mais ninguém. Essa, dessa forma pensam milhares e milhares de homens no nosso país. Nós vivemos num país que a cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência. Portanto, essa luta não pode ser uma luta só das mulheres, né, nem só de poucos homens sensíveis à questão, e no qual eu incluo o deputado Chico Vigilante e vários companheiros que estão aqui. Então, nós precisamos superar esse estado de violência, encorajar as mulheres a denunciarem. E também, a Lei Maria da Penha tem sofrido muitos ataques pelo Poder Judiciário. Nós sabemos disso. Inclusive, já foi arguída inconstitucionalidade dessa lei. Portanto, esse crime é um crime bárbaro. Realmente, tem que ser punido com rigor. Esse e todos os crimes contra as mulheres que nós vemos todo dia notícia no nosso país e na nossa cidade. Parabéns, deputado Chico Vigilante, por ter abordado o tema.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. E quero dizer, deputada Rejane, que o mais grave é saber que esse elemento pode ter um bom comportamento dentro da prisão, deputado Chico Leite, Vossa Excelência, que é promotor de justiça, e daqui a 9 anos vai estar solto, vai estar livre para assassinar outras pessoas. Portanto, eu que sempre fui contra a pena de morte, mas eu acho que está na hora da gente repensar o nosso código criminal. Está na hora, deputado Chico Leite, de pensarmos seriamente na alternativa da prisão perpétua. É preciso levantar um grito nesse país para assassinos dessa espécie ficar para o resto da vida trancafiado nos porões de uma prisão. Porque senão, deputado Celino, daqui a 9 anos está o elemento solto, livre, para agredir outras mulheres. Se ele soubesse que teria a existência da prisão perpétua no Brasil, seguramente ele não teria praticado esse crime. Eu concedo a parte da deputada Celina, em seguida, deputado Olaí Francisco.
Deputado
Chico. Só um tempinho, a Vossa Excelência, deputado Patrício, tendo em vista a importância desse assunto.
Deputado Chico Vigilante, queria parabenizar a Vossa Excelência, até porque é um tema que chocou não só o Distrito Federal, mas o nosso país todo. Até porque existe, dentro das universidades, uma sensação de proteção. Então, o crime aconteceu exatamente com pessoas, né, que praticamente teriam, no conceito, né, da estrutura, tanto familiar quanto a estrutura acadêmica, de proteção. E isso mostra, como muito bem colocou a deputada Rejane, o tanto que as mulheres ainda são vulneráveis e o quanto que nós ainda precisamos de políticas públicas para as mulheres. E o tanto ainda que existe preconceito, onde que o homem ainda acha que a mulher é propriedade, né? E a mantém como propriedade. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema importante aqui nessa tarde e pedir a Vossa Excelência o apoio, até porque nós estamos com os crimes de estupro cresceram no Distrito Federal. Então, Vossa Excelência, como líder do PT, pedir apoio a Vossa Excelência também, para que a gente possa combater isso, até dando a visibilidade que o Distrito Federal precisa na repressão de crimes como esse. Parabéns, deputado Chico Vigilante.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e pode ter certeza absoluta de que as mulheres do Distrito Federal, Vossa Excelência terá em mim um soldado nessa luta contra os criminosos de crimes sexuais, que é abominável, a pior espécie que existe. Não dá nem para ser chamado de homem. Custa até acreditar que seja ser humano, o elemento que tem coragem de abusar sexualmente de uma mulher. Deputado Olaí Francisco.
Deputado, Vossa Excelência traz para este parlamento um tema muito importante. E um fato que chocou o Distrito Federal. Uma jovem que tinha um sonho, que tinha uma vontade, perdeu a sua vida. E de um outro lado também, deputado, um cidadão que acabou fazendo uma grande besteira. Uma perde a vida. O outro também perde a vida. Por que que isso está acontecendo dentro das famílias brasileiras? Às vezes a gente sai para trabalhar, o filho da gente sai e faz uma besteira. Falar é responsabilidade do pai, Responsabilidade da mãe? Não é. Este crime que aconteceu no Distrito Federal, ele é muito lamentável. E, infelizmente, as mulheres é vítima da violência. Várias e vários no Distrito Federal, isso é muito alto. Mas os nossos jovens também estão muito sem oportunidade. Então, quando a gente traz um tema aqui para o parlamento como a violência da mulher, nós temos que trazer o tema para este parlamento, que nós não podemos ser omissos nas questões das políticas públicas de fazer por onde o Distrito Federal diminua as oportunidades. Diminua as oportunidades para fazer dessa cidade uma cidade melhor. Eu acho que esta violência que tem acontecido é falta de amor, é falta de carinho.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado. Olha aí, Francisco. E com todo o respeito, eu discordo só de um ponto. Ele não cometeu uma grande besteira. Ele cometeu um crime hediondo. Ele cometeu um crime que ele premeditou o crime. Ele comprou a arma antecipadamente. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele premeditou o assassinato daquela jovem. É por isso que eu creio que está na hora efetiva da gente discutir com toda a seriedade, deputada Helena Pedrosa, a implantação da prisão perpétua no Brasil. Determinados criminosos são irrecuperáveis. Concedo a parte da deputada Eliana.
Deputado Vigilante, é muito importante essa sua intervenção aqui no parlamento e dizer que é tempo de discutirmos. Acho que a Câmara Legislativa não pode ficar de fora de levar sua contribuição para o Congresso Nacional de toda a revisão da legislação penal. Mas um fato que ainda não foi comentado, é que a estudante, segundo a sua família, havia comunicado à escola que ela estava recebendo ameaça. Então, não apenas ainda a gente passa pela essa questão de que as pessoas acham que às vezes é natural, né? Às vezes esse posicionamento com relação às relações entre o homem e a mulher e achar que é natural se fazer ou bater na mulher ou chegar até aos extremos, que é esse extremo do assassinato, mas a própria faculdade, a própria escola não levou em consideração. Minimamente deveria ter buscado que essa estudante fosse recolocada em outra turma, em outro turno, ou enfiou o professor deslocado e fizesse uma apuração, porque eu tenho certeza que se iniciasse uma apuração, talvez o professor não avançasse no sentido de premeditar esse crime. Então fica aí um alerta que, e assim também o é, muitas e muitas mulheres levam suas queixas para a delegacia e às vezes até por falta de estrutura, não pode dar o acompanhamento e que depois a gente também tem mais uma vida ceifada ou mais uma vida que é objeto de maus tratos ou mesmo de violência, né? Então fica o alerta de que todas as vezes que for que chegar uma denúncia dessa, os órgãos têm que dar uma refletida e ver, e é uma chamada nos envolvidos para ver se a gente não chega a esse extremo de que se perca uma vida.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Patrício, e quero dizer, presidente, esse tipo de violência, a gente assistindo filmes, isso não acontece nem no reino animal. Nem no reino animal acontece esse tipo de violência. Você assiste filmes, deputado Wellington, e está lá o leão brigando com outro leão, está lá o dinossauro, o elefante brigando com outro elefante. Eu nunca vi um elefante chifrando ou dando coice na elefanta. Nunca vi um leão atacando uma leoa. Isso não acontece nem no reino animal. Portanto, é de uma brutalidade. é de uma coisa tão terrível que, como disse aqui o deputado Agaciel, deve ser coisa do diabo. E o deputado Vasni disse, eu não tenho dúvida que é coisa do diabo, né? Só pode ser. Uma mente diabólica para premeditar um crime da maneira que aquele foi premeditado. A sensação de posse, a sensação de dono, a sensação de proprietário, a sensação de que você não vai ser minha, mas não vai ser mais de ninguém. Com que autoridade esse elemento faz esse tipo de coisa? Mas eu peço só mais um minuto ao deputado Patrício para conceder a parte da deputada Liliane.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, deputado Chico Vigilante. Agora mesmo estava conversando com meu colega, o aqui deputado Wellington. Eu acho que tem problemas que estão na base. Tem muitas pessoas hoje que têm problemas de transtorno bipolar. E esse pode ser um grande caso de um transtorno bipolar, né? Porque uma hora uma pessoa é um professor de uma universidade, cometeu um crime bárbaro desse, com certeza outros virão. Porque a doença da bipolaridade está entre os pobres, os ricos, e isso tem que ter alguma maneira da Organização de Psiquiatria de Brasília de identificar, fazer com que seja obrigatório dentro da universidade exames contínuos de questão de bipolaridade de cada professor, se isso pode ocorrer em qualquer, não só a universidade, como qualquer escola do Distrito Federal, que lidam com pessoas. Então, eu acho que isso é muito maior do que a gente pensa. Tá? E o que eu fico muito, muito lastimando tudo isso, que crimes bárbaros como esse são muito divulgados na imprensa. Tá certo? A imprensa tem o seu papel de divulgar e tal. Mas não pode repetir muito. Eu, na minha opinião, não deveria repetir essa vinculação desses crimes. Por quê? Quando desencadeia um tipo de crime desse, pode outros fazerem as mesmas coisas por amor, por um desvaneio de uma pessoa perturbada. Então, eu acho que tem que avaliar com muito cuidado essa questão desse crime, para que outros crimes não possam ser cometidos desta forma, e pensar que todo ser humano é cometido de transtorno de bipolaridade, e isso pode ocorrer. É isso que eu queria dizer ao senhor. Muito obrigado.
Eu agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Quero encerrar o meu pronunciamento aqui dessa tribuna, presidente Patrício, dizendo que está na hora da sociedade de Brasília, da sociedade brasileira, refletir que tipo de sociedade que nós queremos. Aonde vamos chegar com essa destruição em série que está sendo feita especialmente de crianças e de mulheres que são indefesas. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, pela contribuição com o debate, pela intervenção que Vossa Excelência trouxe, o assunto de extrema relevância. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Senhor presidente, eu peço a palavra a Vossa Excelência para formular, com fundamento no artigo 126 do Regimento Interno, questão de ordem para elucidação do sentido do artigo 155, inciso 2º do Regimento Interno, que estabelece a precedência regimental da proposição mais antiga sobre as mais recentes, conforme documento escrito que acabo de protocolar perante a assessoria na mesa, nessa mesma sessão, ainda no início. A questão é relativa à tramitação do projeto de lei número 2025, de 2005, de nossa autoria, que, aspas, dispõe sobre a exploração comercial e o patrocínio de esportes de aventura e técnicas que envolvam equipamentos de segurança no âmbito do Distrito Federal. No caso concreto, a questão de ordem diz respeito à regra da precedência da proposição mais antiga, na hipótese de essa mesma proposição tendo sido arquivada por força do artigo 138 do regimento, ser reeditada mediante novo projeto. Essa, em síntese, presidente, é a nossa questão. E a faço, porque é a forma regimental de resolver problemas dessa natureza. Muito obrigado, presidente. Vou protocolar.
Okay, obrigado, deputado Chico Leite. Questão de ordem, Vossa Excelência, será analisada com todo cuidado. Deputado Israel. Deputado Israel, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? No comunicado de líderes? Deputada Helena Pedrosa. Ok, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, prezados colegas, galeria, meu boa tarde a todos. Eu venho hoje fazer uma comunicação oficial que o PSD está representado aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal e representado neste momento por 3 parlamentares. Eu, Eliana Pedrosa, a deputada Celina Leão e o deputado Washington Mesquita. Estamos ultimando os entendimentos, daqui a pouco sentarei com a minha cara amiga, a deputada Liliane Roriz, para verificarmos a composição do bloco aqui na Câmara Legislativa. Como será a composição do bloco? Hoje, até ontem, estávamos 5 parlamentares, os 3 já mencionados, deputado Rádio Mansur e a deputada Liliane Roriz, no mesmo bloco, mas estávamos sob outras siglas. Então, nós vamos ultimar para comunicar ainda hoje a Vossa Excelência se o bloco continua com a mesma composição, embora partidariamente a composição é outra, mas a mesma composição de nomes de parlamentares. E assim que nós tivermos essa comunicação, nós vamos formalizar também aos demais blocos, aos demais colegas. Dizer também, senhor presidente, que me surpreendeu muitíssimo, parece que saiu na semana passada uma notícia num blog, mas só ontem eu pude lê-la, me lançando candidata ao governo do Distrito Federal. E que eu me senti muito honrada com o lançamento da candidatura no blog. Mas é importante que eu venha a público, porque a decisão de uma candidatura ao governo do Distrito Federal não passa apenas por uma decisão de foro íntimo, né? Mas, principalmente, é uma decisão que emana do partido e das suas coligações, né? Então, eu gostaria de fazer esse registro. Eu li hoje a nota do blog, me pareceu como se fosse a expressão de uma nota que houvesse mandado ao blog. Eu, em momento algum, me manifestei, mesmo porque seria absolutamente extemporâneo e seria uma falta de respeito para com os meus colegas, com o partido do qual eu faço parte, e mesmo porque acredito que nós estejamos muito longe do tempo dessas definições. Então, eu não sei a quem esse blog está servindo, né, para poder, sem me consultar, sem ter ligado para mim, sem conversar nada absolutamente comigo e sem me dar a mínima oportunidade para que eu pudesse colocar as minhas aspas, o meu pensamento, colocar de uma maneira absolutamente afirmativa uma posição, não apenas a minha oposição com relação ao governo, mas também a minha posição com relação a uma futura candidatura. Então, eu gostaria de deixar registrado isso na liderança, nesse momento de liderança, que o Partido Social Democrático, ele começa no Distrito Federal com esses 3 parlamentares, é um partido de linha independente, não somos nem situação, nem oposição, como em todo o Brasil, né? É um partido que inicia sua vida da forma que se espera que se inicie um partido democrático. Conclamando a todos aqueles que querem se filiar para se filiar e, a partir dessas filiações, promovermos uma série de encontros, reuniões, para que nós possamos tirar o conteúdo programático do partido, o nosso ideário, as causas que nós vamos lutar. E aí sim o partido, depois dessa ampla discussão, referendado, né, pelos seus diretórios regionais e depois pelo diretório nacional, aí sim, o partido vai falar, temos essas, estamos com essas e essas causas, esse é o nosso conteúdo programático, esse é o nosso ideário. O partido começa verdadeiramente democrático, conclamando a todos aqueles que queiram vir para o partido, que eles terão um espaço para apresentar as suas ideias, que as suas ideias serão discutidas, obviamente umas perderão, mas outras sairão vencedoras, mas você estará ali participando desse processo democrático. E eu quero...
Boa parte, deputada Eliana.
É com esse pensamento, né, que eu acho que o PSD atraiu tantos nomes, tanto no cenário nacional quanto no cenário local, com essa perspectiva de você poder dar a sua contribuição, você preparar todo esse arcabouço para que o partido surja com uma proposta moderna, com uma proposta nova e alinhado com os novos anseios da população brasileira. Deputada Celina.
Deputada Eliana, só queria aproveitar a fala de Vossa Excelência para também deixar claro, né, a nossa ida para o PSD não muda o meu posicionamento político, até porque, ao conversar com o presidente do partido, o deputado Rogério Rosso, por qual eu muito estimo, né, o ex-governador Rogério Rosso, né, que foi também suplente de deputado federal, e foi algo que, antes de adentrar o partido, eu questionei a ele se nós poderíamos continuar fazendo o trabalho da forma que a gente acredita que a cidade precisa das nossas contribuições. Então, primeiro falar que estou muito feliz de fazer parte do PSD, como Vossa Excelência colocou, um partido que já começa grande, que tem que pensar grande, até porque todas as votações que foram importantes para essa cidade, nós nos posicionamos a favor, e eu acho que isso que é realmente ter coerência e trabalho, né, votar o que é bom para a nossa cidade. E tenho muita honra de poder estar ao lado de Vossa Excelência, que mostrou nas urnas do que é capaz. Acredito que essas notícias que são plantadas, deputada Eliana, é para desestabilizar o cenário político, mas acredito que Vossa Excelência tem toda a condição e competência para disputar o cargo que Vossa Excelência quiser. Estou muito feliz também de estar acompanhada aqui do nobre, né, parlamentar aqui, deputado Washington Mesquita, que também está conosco no PSD. Acredito que o partido tem muito que contribuir com Brasília. Brasília precisa e nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance para fazer o PSDB um partido cada vez, o PSD um partido cada vez mais forte e realmente antenado com o que o cidadão de Brasília quer. Né? Até porque essa questão da independência pode ser independente, mas antenado com o que realmente a população do Distrito Federal espera de cada parlamentar. Muito obrigada, seria essa a minha parte.
Tá, Eliana Pedrosa.
Pois não, deputado Washington.
Ouvindo a fala de Vossa Excelência, primeiro eu quero me posicionar em relação à questão da candidatura que foi vinculada em algum blog. Eu acho que é muito cedo. O momento agora não é da gente indagar, da gente mencionar quais são as chapas, quais são os postulantes, a futura candidatura majoritária ao governo do Distrito Federal. Até porque temos um longo caminho pela frente, um caminho de construção, um caminho de entendimento. Há vários motivos, e não justificativas, eu não me justifico de nada do que eu faço, mas tenho motivos para a minha decisão, para a minha saída do PSDB. Como há motivos também para a minha posição política. Então, eu fui para o PSD por esse novo caminho, por esse caminho também de independência, de liberdade. Não me pronunciarei no dia de hoje. Ainda essa semana, se houver tempo, me pronunciarei dentro do que foi acordado no partido, dentro do que eu espero, dentro do que eu preciso, dentro do que a minha base política também espera do parlamentar Washington Mesquita. Então, nos próximos dias, farei o meu posicionamento a respeito da minha linha de ação na Câmara Legislativa, quanto a partido, quanto ao parlamentar, de que maneira eu vou votar, de que maneira eu vou agir. Mas parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência.
Nobre deputada.
Deputado Benedito Domingos, por favor.
Eu quero parabenizá-la e também os companheiros, a Celina Lilião e o Washington Mesquita, por estarem numa nova agremiação política. E, sem dúvida nenhuma, com uma nova visão, conforme Vossa Excelência afirmou. E eu acredito que, segundo as suas colocações, Vossa Excelência diz que não será nem oposição e nem situação, que o espírito do Tucano continua acompanhando vocês. Então, na verdade, então o Tucaninho está aí, né? Em cima do muro. Mas que vocês aí possam estar sempre com o nosso lado aqui, para nós juntos votarmos aquilo que é melhor para o Distrito Federal.
Deputado Benedito, você é sempre muito sagaz, mas gostaria só de repetir minhas palavras, acho que não fui muito clara. O partido que começa, ele quer dar uma oportunidade aos entrantes, aqueles que querem uma força política nova, de dar a contribuição. Seria um contrassenso o partido estabelecer a sua linha de atuação sem permitir que aqueles que fizessem adesão a esse novo partido, eu estou falando novo, não é uma mudança de partido, não é um partido que já existe, que já tem o seu conteúdo programado, a sua linha, mas nós estamos num processo de construção. Em momento algum nós vamos ficar aqui em cima do muro, mesmo porque nem deputado Washington, nem deputada Celina, nem eu mesma temos esse posicionamento de ficar em cima do muro. Nós temos nossas convicções, defendemos as nossas causas que vamos colocar no partido e pode ter certeza, o senhor verá de tudo na Câmara Legislativa, menos um desses três parlamentares ficando em cima do muro. Deputado Garcia Maia.
Quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu acho que o PSD começa com o pé direito, com um excelente quadro de deputado distrital. É redundância ficar adjetivando qualidades de Vossa Excelência, da deputada Celina Leão, do deputado Washington Mesquita. É uma experiência nova em termos partidários. Houve muita discussão a respeito disso. Portanto, eu acho que é uma nova balançada, uma sacudida que se dá em termos de quadro político no Brasil. E o que nós esperamos e aguardamos é exatamente isso, é a contribuição desses três excelentes deputados distritais, a contribuição não só para o engrandecimento da nossa Câmara Legislativa, como também o engrandecimento do próprio GDF. Como Vossa Excelência disse, é necessário se dar uma oportunidade, avaliar as políticas públicas do governo para que se tome uma posição. Ninguém hoje é oposição por ser oposição. Ninguém hoje vai votar nenhum projeto que seja a favor da população por um simples posicionamento político partidário. Então eu quero parabenizar, quero desejar muito sucesso a vocês três, tá certo? Desejar que a carreira de vocês seja coroada de êxito. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao deputado Washington Mesquita e parabéns à deputada Celina Leão.
Muito obrigado, deputada Garcial. Deputado Michel.
Deputada Eliana Pedrosa, eu quero primeiro parabenizar a senhora, parabenizar a deputada Celina Leão, o deputado Washington, mas nós não poderíamos pensar diferente, porque só de grandes pessoas que a gente vê grande coragem. E a senhora foi a primeira deputada distrital a ter a coragem de encarar e ir para o PSDB. Eu sinto orgulhoso de ser PSD e eu sinto orgulhoso em ser seu amigo, porque queria eu ter a coragem que a senhora tem para hoje estar junto com a senhora no PSD. Mas como eu não tenho essa coragem que a senhora está tendo, eu me debruço aqui a dizer a senhora está de parabéns e que seja muito feliz no PSD e que Deus ilumine seu caminho e que a senhora consiga tudo aquilo que a senhora quer, porque a senhora é uma lutadora por Brasília e assim como a deputada Celina Leão e bem como o deputado Washington, a senhora pode ter certeza que tem a nossa solidariedade nessa casa. E digo a vocês três, vocês são três pessoas de coragem, três deputados distritais que encararam com grandeza a ida para o PSD. Vejo, inclusive, até mesmo aí alguns partidos querendo entrar na justiça para tomar o mandato dos senhores e os senhores com muita fibra, igual o nosso amigo Washington aqui, com muita fibra, com muita dignidade, escolheu para onde ele deve ir e está voando para o PSD. E agora não adianta as pessoas quererem também macular a imagem dele dizendo que foi isso e aquilo. Eu confio em vocês três, confio no Osto e acho que a escolha de vocês foi uma boa escolha. Meus parabéns.
Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado a todos.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, deputada Eliana, eu penso que a ida de Vossa Excelência para o PSD
demonstra efetivamente a necessidade, deputado Chico Leite, de uma reforma partidária nesse país. É preciso, deputado Washington, que a gente tenha reforma partidária para que os partidos efetivamente tenham consistência política e ideológica e vai, sem dúvida, melhorar o quadro partidário no Brasil. Agora, por outro lado, a ida de vossas excelências para o PSD me anima a um diálogo mais fraterno aqui com o governo, porque o PSD, nacionalmente, é base de sustentação e apoio da presidenta Dilma. Portanto, como o governo do companheiro Agnello é um governo ligado efetivamente ao governo da presidenta Dilma, isso anima a gente aqui nas negociações que nós teremos que fazer com vossas excelências.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputado Joey Vale, vossa excelência quer fazer uso da palavra pelo bloco? Então, ok. Então, vossa excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos presentes aqui no nosso plenário, os companheiros, amigos, imprensa. Senhor presidente, queria trazer aqui à baila um assunto que tem me preocupado muito. Na semana passada, inclusive, nós tivemos um trabalho muito forte de todos os deputados em defesa do Distrito Federal e um trabalho correto, que eu considero da maior importância e somo os meus anseios e somo minha vontade e minha energia nesta, cerrando fileiras nesse sentido. Mas nós estamos com um problema que está acontecendo neste momento, que é parecido, porque também propõe, não só propõe, como acontecerá concretamente a evasão de divisas do Distrito Federal. E estou muito preocupado, meus colegas, com a questão da saída de algumas diretorias do Banco do Brasil desta cidade. Vejam que serão mais de 2 mil funcionários do Banco do Brasil com salários que somam e vão somar com todos os processos mais de 200 milhões de reais que deixarão de circular na nossa capital. E isso é um impacto terrível ao nosso PIB, ao nosso trabalho, porque é recurso que vai deixar de comprar os gêneros alimentícios, de pagar saúde, educação na nossa capital. E nesse sentido, eu tenho feito algumas gestões para que a gente possa trabalhar, até para saber por quê. Por que que isso está acontecendo? Qual é o motivo da saída dessas diretorias da nossa capital? E eu queria aqui pedir aos companheiros o apoio para que nós possamos aprovar uma moção de repúdio, colocar... E aí, presidente, queria pedir essa coisa, aprovar... pedir para que a gente possa fazer uma moção de repúdio à saída das diretorias do Banco do Brasil, da nossa capital. Porque esse não é um projeto, não é uma coisa que acontecerá ano que vem, é uma coisa que está, a decisão tomada acontece agora. Daqui um mês, essas pessoas vão embora do Distrito Federal e nós perderemos esses recursos. Então é uma situação extremamente grave, que eu peço o apoio de todos os companheiros para que a gente possa trabalhar, fazer gestão junto ao governo federal, no intuito de manter essas pessoas aqui, manter todo esse pessoal que já está acostumado, que tem sua família aqui. Imagine 2 mil funcionários saindo de Brasília, indo para São Paulo, levando toda a sua família para esse local. É uma coisa realmente inadmissível e eu gostaria do apoio desta casa. Muito obrigado, senhor presidente, por hoje era isso que eu tinha para falar.
Obrigado, deputado Joey. Deputado Hélio, vossa excelência fala pelo bloco? Ok, então vossa excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Quero aqui saudar os colegas da carreira tributária, reafirmar o meu compromisso com todos vocês. Já os recebi em nosso gabinete. E não tenho dúvida daquilo que é melhor para a carreira e o que é melhor para o Distrito Federal. Vocês contarão com o nosso apoio. Obrigado. Quero também, senhor presidente, aqui hoje agradecer e parabenizar o excelente trabalho desenvolvido pela Polícia Legislativa dessa casa, onde, talvez seja do conhecimento de todos, fomos vítima de uma tentativa de extorsão e mais ou menos aproximadamente 30 dias atrás nós demos ciência ao nosso coordenador, doutor Maurílio. E por incrível que pareça, isso é difícil, né? Nós que somos policiais sabemos que em 30 dias dificilmente você consegue manter uma informação de forma sigilosa, deputado. O senhor sabe disso, o senhor conhece bem. E essa casa o fez com profissionalismo, com seriedade e culminou na prisão dos criminosos. Quero aproveitar para agradecer também à Polícia Civil do DF, que fez esse trabalho conjunto com a Polícia Legislativa, e aonde nós podemos aí dar uma resposta para a sociedade e inibir criminosos que tentam aí macular reputação, né, de parlamentares e de homens públicos. E, ao mesmo tempo, também lamentar, no meio de tudo isso. E aí quero deixar bem claro que é exceção, a gente sabe disso, mas alguns segmentos, alguns setores da imprensa que se utilizam desse momento para deteriorar a imagem do parlamentar. Nesse momento, nesse dia, nós convivemos com algumas coisas que me deixou extremamente triste e estarrecido, deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite. Quando setores da imprensa, mesmo sabendo que, como homem público, como policial, como cidadão, eu agi da forma mais correta possível, aonde eu fiz a ocorrência na polícia, tomei todas as providências e, mesmo assim, criaram insinuações com relação ao nosso respeito. E um fato, mais especificamente, me chamou a atenção. No dia da prisão, a intenção era que não se vazasse a informação, até porque nós estávamos em processo de investigação. Mas vazou, lamentavelmente, naquele dia vazou. E um repórter me ligou e fez insinuações gravíssimas. Primeiro, ele me perguntou se a minha intenção era pagar a dívida, né, daqueles extorquidores com dinheiro público. Aí eu disse para ele: olha, primeiro que nós não iremos pagar nada nem ninguém, muito menos com dinheiro público, até porque eu não tenho rabo preso e não tinha por que ceder aquela chantagem. E aí depois ele me perguntou, falou: mas deputado, para alguém dentro da Câmara Legislativa, sabendo que o senhor é um policial civil, o senhor tem ótima relação com a instituição, já que o senhor foi presidente do Simpol durante tantos anos, será que ele não tem alguma prova contra o senhor, não? Por incrível que pareça. Ele teve a indecência e moralidade de perguntar isso. Mas, para quem já está acostumado com esse tipo de profissionais, não me causou grande estranheza. E aí, agora, o que me causou estranheza foi quando, de forma incisiva, eu mostrei para ele que nós não tínhamos dado causa a nada, aí aquele repórter perdeu o interesse pela matéria. A matéria só valia a pena se pudesse macular a imagem do deputado. Ou seja, deputado não pode ser vítima, deputado tem que ser autor. E aí talvez, eu vou falar por mim, talvez o meu primeiro crime tenha sido ser eleito deputado. Eu fui eleito deputado e talvez aí eu me tornei um criminoso aos olhos, né, de algumas pessoas. O que é lamentável. É porque, volto a dizer, tenho a minha consciência tranquila. Se eu tivesse rabo preso, pode ter certeza absoluta que não seria eu que adotaria as providências que adotei. Enquanto estiver aqui, enquanto Deus me der força, vou fazer tudo o que for possível para que a justiça prevaleça, porque lugar de bandido é na cadeia, independente de quem ele ataque. Tá certo? Muito obrigado. Panal, deputado. Obrigado.
Deputado Wellington, é esse episódio que Vossa Excelência viveu, é algo que nos remete basicamente ainda a um aspecto bíblico. Todo mundo conhece a história do bom samaritano, né? O sujeito vai de uma cidade para outra, é assaltado, é massacrado, tá certo? Fica praticamente morto. Vem um clérito, que era um homem respeitado da lei da cidade, e desvia do caminho onde está aquele sujeito que foi assaltado e praticamente morto, estendido no chão. Vem um sacerdote, que é um homem respeitado pela comunidade, pela cidade, e também desvia o seu caminho. E vem um samaritano, que era uma espécie dos políticos hoje, que eram como se fossem leprosos, ninguém, quando dizia que era samaritano, todo mundo saía de perto. E veio exatamente esse samaritano que não tinha os conceitos que a comunidade estabelecia, que não era um homem respeitado dentro da sua comunidade, como nós políticos hoje não somos, e veio e prestou socorro àquele sujeito que estava no chão, levou, colocou numa pensão e disse o dono da pensão que arcaria com os ônus da hospedagem e da recuperação daquele sujeito que tinha sido massacrado. Então, hoje a classe política brasileira, e às vezes o deputado Joy Vale também define isso, e esse episódio com Vossa Excelência, mostra exatamente isso. Há um pré-julgamento, é político, não presta. Tá certo? Partindo de um político, ele não tem razão. Mesmo que você agiu corretamente, de acordo com a legislação, mas sempre a coloração é dada como você é o suspeito, e não você, na realidade, era a vítima. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, mas dizer que esse comportamento, tá certo? Não é de hoje, ele é um comportamento da humanidade, está no DNA da humanidade. Mas era bom que ressaltasse, como aconteceu com o samaritano, que era rejeitado, tá certo? Como são os políticos hoje, que são os benefícios, seja de saneamento, seja de segurança, seja de asfalto, seja de habitação, seja de melhoria da qualidade de vida da população, tem que necessariamente nascer de uma ação política. Por mais que se conspire contra a atuação parlamentar, por mais que ache que todo político não presta, é através da ação política que há a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos, seja em Brasília, seja em qualquer lugar do mundo. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns por trazer esse assunto aqui hoje, exatamente para mostrar como é que nós somos vistos. Muito obrigado.
Concede uma parte, deputado. Deputado Wellington, pelo conhecimento que tem de Vossa Senhoria, eu queria dizer o seguinte: primeiro, me solidarizar contigo, meu amigo, que eu conheço, e lhe parabenizar pela coragem do seu trabalho. Logicamente, não negando sua origem de policial, né, de enfrentar com coragem, porque a verdade, ela aparece sempre. Então, eu queria lhe dizer o seguinte: conte com meu apoio no que for preciso neste caso, para que a gente possa, de uma vez por todas, mostrar que quem é sério não tem nada para esconder. Quem é sério pode ir para a rua, pode ir para qualquer lugar, mesmo que, quando a gente busca esse tipo de seriedade, muita coisa contra começa a acontecer. E nós temos certeza absoluta, eu, o senhor e todos os deputados dessa casa, temos condição de mostrar tudo aquilo que nós fazemos e fizemos, porque a importância de estarmos aqui é muito grande para a comunidade que nos elegeu, para as pessoas que nos elegeram, com muita seriedade e com muita força de vontade. Então, eu quero me solidarizar e dizer: estou à sua disposição, sou soldado nesta batalha e nesta luta pela justiça, pelo que é justo.
Obrigado, deputado Joy Vale. Você dá a palavra, deputado Cristiano Araújo.
Então, eu também queria me somar às palavras do deputado Joy Vale. Eu soube do que aconteceu aqui na quinta-feira à noite, me parece que foi o fato qual o senhor se mencionou no seu discurso. E, em primeiro lugar, parabenizar a atuação da Polícia Legislativa, a sua atuação de coragem. Primeiro que a gente conhece a sua história de idoneidade, de luta, de compromisso aqui com a... Primeiro através do Simpol, com a Polícia Civil, com Brasília agora. Então foi muito boa a sua atitude, porque, infelizmente, tem algumas áreas desse setor usam disso para obterem vantagem. Então, acho que é um belo exemplo que você dá para as pessoas até respeitarem mais o trabalho do parlamentar e não fazer esse tipo de acharque. Parabéns, conte comigo. E o senhor, já tinha admiração pelo senhor e agora admiro mais ainda pela ação. Parabéns.
Obrigado, deputado Cristiano Araújo.
Deputado Wellington.
Questão de ordem aqui, senhor presidente. Uma parte, digo.
O que a parte, deputado?
Eu quero só parabenizar a casa. E é na pessoa do deputado Wellington e na pessoa da Vossa Excelência, como presidente da casa, que uma ação tudo muito bem feita, muito bem organizada, uma ação sigilosa, como o trabalho policial deve ser, e realmente de pessoas que conhecem do que está fazendo. E resgata aí realmente uma moral, resgata aí uma intenção lá fora, que as pessoas olham para cá já com descrença, Quando a Vossa Excelência dá um posicionamento desse, mostra, lava a nossa alma também. Parabéns, eu não podia deixar de vir aqui para parabenizar o senhor por uma ação como essa. Nós não podemos deixar pessoas, através do discurso fácil, através da propaganda enganosa, denegrir a casa, e principalmente pessoas e honrosas como Vossa Excelência. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo já em viagem e percebi o quanto sou um pai de família, o quanto sou um profissional, um homem e um deputado de alto grau. Pode ter certeza, conte com simplesmente Ailton Gomes, é um bombeiro aqui nessa casa, mas que é um parceiro de Vossa Excelência, pode contar com o meu apoio. Parabéns, eu não sabo tanto essa atitude do senhor deu moral para essa casa.
Obrigado, deputado. A parte, o deputado Washington Mesquita.
Deputado Wellington, quero aqui mais uma vez externar o carinho, o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Desde quando assumi esse mandato, sempre me posicionei e continuarei me posicionando em favor da Polícia Civil do Distrito Federal. E também sempre posicionando que a Polícia Civil do Distrito Federal está aqui muito bem representada por pessoas dignas, sérias, idôneas, pessoas leais, que é o caso de Vossa Excelência, é o caso do deputado Cláudio Abrantes, o vice-presidente dessa casa, doutor Michel. Essa ação e essa atitude, na minha concepção, e parabenizo também o presidente da casa, deve ter bem, muito bem te amparado nesse sentido, ela não vem resgatar a sua moral e a sua credibilidade. E a moral de Vossa Excelência e a credibilidade nunca teve em jogo nessa casa. Até pelo seu trabalho, pelo seu comportamento, como um dos brilhantes dirigentes do simpósio, esse sindicato tão bem respeitado. Mas, acima de tudo, é para nos resguardar. Eu vejo mais como nos resguardar de qualquer ação criminosa e qualquer ação maldosa de algumas pessoas para a sociedade. Porque acho que os parlamentares são bandidos. Acho que os parlamentares são corruptos, não somos. Pelo menos aqui eu tenho a coragem de colocar minha mão no fogo pelos 24 parlamentares que fazem corpo dessa legislatura atual. Nós estamos aqui para trabalhar, para respeitar o povo, para ouvir a sociedade, para aprovar projetos e leis que vão dar a dignidade que o povo de Brasília merece. Então, só para reiterar o meu carinho, o meu respeito, a minha confiança é uma marca indelével em relação a Vossa Excelência. E tenho certeza que Vossa Excelência continuará nessa casa, atuando com dignidade, bem representando a honrada Polícia Civil do Distrito Federal e dando o seu papel, a sua contribuição para a sociedade de Brasília.
Obrigado, deputado Washington Mesquita. Finalizo.
Peraí.
Pois não, deputado Ronemi.
Eu gostaria aqui, deputado Hélio, também de parabenizar a Vossa Excelência pela determinação e efetivamente para mostrar o quão é difícil o nosso trabalho, a arte da política. E, Vossa Excelência, a gente recebe pessoas de todas as origens, de todas as formas nos nossos gabinetes, com pedidos, ideias, assim, as coisas mais diversas possíveis. E queria parabenizar a Vossa Excelência, que é oriundo da área de segurança e que teve essa tranquilidade para, com a sua equipe, montar uma forma de desmascarar essas pessoas, que muitas vezes acham que podem tudo. Contra os parlamentares, acha que a gente pode estar sendo o tempo inteiro xingado, criticado, cobrado e nos colocando em xeque, sempre com o argumento de que, com isso o voto é muito mais do que um benefício particular, um benefício próprio, um patrocínio no jornal. Voto é qualidade de vida para uma sociedade inteira. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência por essa coragem e acho que todos deveriam, não só a Vossa Excelência, mas todos, seja qualquer pessoa que seja à frente de uma entidade pública, um gestor público, ou no particular até também, qualquer pessoa que receba uma proposta dessa natureza, deve-se efetivamente procurar os meios de segurança e efetivamente denunciar, para que a gente cada vez mais transpareça essas ações e pune efetivamente quem merece ser punido. Obrigado. Parabéns.
Obrigado, deputado Rony. A parte do deputado Chico Leite.
Deputado Wellington, eu habitualmente até não faço apartes sobre debates de casos, mas esse, saiba, não é um caso. A elite dominante econômica quis, através do processo de dominação, transformar o legislativo, muito especialmente o legislativo, no bode expiatório de todos os problemas do país. Conta com a ajuda do Poder Executivo para isso, seja quem estiver lá, e conta, evidentemente, com os anunciantes, das mídias. Pois bem, por essa ótica, a bancada do governo é taxada, é adjetivada de fisiológica, e as bancadas de oposição de irresponsáveis, né, de pirotécnicas, enfim, os mais variados adjetivos que as desqualifiquem. Por quê? Porque, a rigor, desqualificado o poder fiscalizador, aquele ou aqueles que seriam fiscalizados ficam tranquilos para fazer o que quiserem. Pois bem, por que estou fazendo essa introdução, deputado Hélio? Porque, em realidade, convencionou-se que na política não há problema o adjetivo desqualificador. É normal, é próprio do debate. Ficou comum na política que todos pagam, que se entra para crescer financeiramente, para ascender financeiramente. Enquanto as pessoas trabalham, preconizou-se a ideia, baseada em maus exemplos, de que se ingressa na política para fazer negócio, para ganhar dinheiro. E essa pecha pegou em todo mundo, de maneira tal que muita gente hoje, principalmente com relação à Câmara Legislativa, tem vergonha de dizer que é deputado. Aqui e ali, nós ouvimos um colega ou outro dizer que é abordado e diz: o senhor não aguenta um escândalo. Aqui e ali a gente ouve um colega ou outro dizer: é abordado, uma colisão de carro, como ouvi falar certa feita, só podia ser um deputado. Mas é por causa dessa ação da elite dominante econômica, tentando afastar quem a pode fiscalizar. Ou, dizem alguns sociólogos, quem pode encarecer o produto, se é desses que fazem negócio. Pois bem, qual é a forma de combatermos isso? É pelo exemplo. O discurso não adianta de nada, porque já vi muita gente fazer bom discurso, mas se aproveitar das situações individuais para se prevalecer. Então, o discurso para mim não adianta. O discurso ilude, inibe, o discurso engana. Para mim é o exemplo, o histórico real de vida. Eu, todas as vezes que se fala da minha honra, eu vou ao Poder Judiciário. Tenho várias ações. Não abro mão uma vez. Porque honra não se transfere, nem se abre mão dela. Da mesma sorte, ações como essa de Vossa Excelência, e veja que não estou falando sobre o caso com detalhes, porque não o conheço, mas ações como essa, essa ação de Vossa Excelência, são ações que podem, aí sim, não é com propaganda, não é com publicidade, não é com protesto, que nós vamos melhorar a imagem do Legislativo, não. É com ações concretas, de quem tem coragem e diz: tem denúncia, vem denunciar. A polícia é para o criminoso. Então nós vamos chamar a polícia para resolver esse problema hoje, aqui. Se todos e todas, ao longo de sua história, atuarem assim, ao menor achaque, não aceite, a menor ameaça, mesmo que indireta, a menor, não aceite, aceitou uma vez, nunca mais estará livre. Eu tenho atuado assim ao longo do tempo, tentando ser com aquela alma de procurador de justiça aqui nesse parlamento. E tenho atuado no concreto, acionado o Poder Judiciário, todas as vezes em que eu sou atacado. Não vou admitir coisa diferente. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela provocação do debate, por ter se exposto à família de Vossa Excelência. Quem não tem moral, coragem moral para fazer isso, não tem condição de ser deputado. Era isso que queria dizer a Vossa Excelência.
Obrigado, deputado. Acho que a linha tem que ser essa. Uma parte do deputado Tigo Vigilante, desculpa.
Deputado Hélio, eu quero, em primeiro lugar, me solidarizar com Vossa Excelência. E dizer que eu não esperaria uma outra atitude de Vossa Excelência, um policial ilibado, de um passado limpo, a não ser essa. Ou seja, criminosos tentam extorquir Vossa Excelência. Vossa Excelência comunica quem de direito e os prende. É assim que se faz. Deu uma lição. Se Vossa Excelência tivesse ficado com medo da exposição e tal, certamente eles iam continuar tentando extorquir Vossa Excelência por resto da vida.
Verdade.
Eu me lembro quando dessa ação do TRE, que Vossa Excelência me dizia: Chico, eu não tenho o que pagar, não tenho o que pagar advogado. E eu sei que Vossa Excelência não tinha.
porque eu sei que Vossa Excelência sempre viveu do suor do seu trabalho. Portanto, também não tinha como estar passando recurso para criminosos. Vossa Excelência fez muito bem e tem a minha solidariedade. Bem como eu quero aproveitar e passar a trazer aqui a minha solidariedade também ao deputado Joivale, que me dizia ontem que está sendo ameaçado por grileiros. Quer dizer, grileiro ameaçando a vida do deputado Joivale. O que, que eu disse ontem, deputado Joivale? Comunica a polícia, pede garantia de vida, porque nós temos um grupo, e Vossa Excelência sabe disso, da Polícia Civil, que são exemplares, né, o pessoal do Grupamento de Operação Especial da Polícia Civil do Distrito Federal, para pegar o grileiro também. Portanto, esses dois que tentaram extorquir Vossa Excelência e foram presos, nunca mais eles vão tentar extorquir ninguém. Vossa Excelência deu uma lição. E parabéns por essa atitude. E tem toda a minha solidariedade.
Obrigado, deputado. Finalizo, senhor presidente, informando que eles continuam presos, né? Já foram, né, para sem detenção provisória, os dois homens, e a mulher foi para o presídio feminino, em função do crime que cometeram. Então, acho que a polícia, a própria justiça, o Ministério Público, não tem dúvida disso. E, mais uma vez, parabenizo e agradeço à Polícia Legislativa pelo excelente trabalho, através do Dr. Maurílio, do Oste, toda a equipe, né, pode ter certeza absoluta. Eu já tenho orgulho da Polícia Civil, hoje eu tenho orgulho da Polícia Legislativa. Né, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Obrigado.
Primeiro, uma questão de ordem, deputado Israel. Já estava encaminhada, deputado Asnes, só um minutinho.
Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa, deputado Vasni. Eu estou muito contente de anunciar a formação da comissão especial para a Copa do Mundo. E dizer que hoje, pela manhã, nós chegamos ao consenso de que essa comissão deve ser instalada imediatamente. Eu, quando pedi a formação dessa comissão, entendia que o Poder Legislativo não poderia se furtar ao dever de interferir nos assuntos da Copa do Mundo e dos outros eventos esportivos que vão acontecer nessa capital. E de participar também da definição dos investimentos, de que forma esses investimentos devem ser feitos, sempre primando pela qualidade do investimento público, para que esses grandes eventos esportivos tragam para Brasília, deixem para Brasília uma herança de muita qualidade, de melhoria no transporte público e da infraestrutura urbana. Gostaria de dizer ainda que chegamos ao consenso de que, nesse primeiro momento, mesmo tendo sido eu o autor da iniciativa de proposta da comissão, o deputado Olair Francisco deve assumir a presidência dessa comissão especial. É um deputado conhecido por sua capacidade de trabalho, pela garra com que trata os assuntos que lhe são referentes, e, por isso, eu faço votos de que o deputado Olair comande muito bem essa comissão tão importante para Brasília. E de anunciar ainda que eu, com muita honra, assumo a vice-presidência nesse momento, e que os demais colegas participantes, deputado Vasni, deputada Eliana Pedrosa, deputado Ailton Gomes, estão todos muito satisfeitos com essa formação e já disseram que vão trabalhar bastante para que a Copa do Mundo seja um presente para Brasília. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Vasni.
Senhor presidente, quero ser bem objetivo para ver se temos condições de entrar na pauta da ordem do dia. Eu quero fazer duas rápidas colocações, senhores deputados. O governo do Distrito Federal, governador Agnello Queiroz, determinou que a proposta do imposto do IPTU, Imposto da Propriedade Territorial Urbana, não ultrapassasse o patamar do INPC do ano fiscal. Portanto, o patamar de correção é na casa de 7,39%, que é absolutamente compatível com esse cenário de estabilidade e, ao mesmo tempo, crescimento econômico, estabilidade da inflação e de crescimento econômico do país e da cidade em particular. Em segundo lugar, eu gostaria de registrar nessa casa aos colegas deputados que a Conferência das Cidades começou no último sábado na cidade do Paranoá, São Sebastião, Jardim Botânico e na cidade do Itapuã. É verdade que em algumas localidades foi mais concorrida do que outras, mas essas conferências é da maior importância do ponto de vista da mobilização da população para apresentar seus pleitos de alteração de gabarito, de NGB, do código de postura, como também da própria expansão da cidade. Portanto, é um projeto da maior importância o seu acompanhamento por parte dos senhores parlamentares. Senhor presidente, são essas breves registros na qualidade de líder do governo. Muito obrigado.
Passamos agora, deputado Olaí, que é uma questão de ordem. Pois não.
Senhor presidente, estou fazendo a questão de ordem só para agradecer o meu bloco por ter me indicado para essa comissão especial do Parlamento da Copa do Mundo. Agradecer aos membros indicados pelos blocos que me deram esse voto de confiança e dizer ao Parlamento que essa comissão vai entrar como a seleção de 1970. Vai entrar para ganhar o jogo. O que quer dizer isso? A Copa será, além de nós ser sede da Copa no Distrito Federal, nós vamos, a abertura dos jogos, será a pauta número um do Parlamento para que seja no Distrito Federal. Não mediremos esforços para trabalhar nesse objetivo, essa comissão da Copa. E todos vocês que não estão na comissão, se preparem para ser convocado para participar desse jogo aí, que é o jogo que Brasília merece e exige que a Copa seja aqui e o início dela seja no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente. Deputado Garcia Maia. Pois não.
Senhor presidente, eu queria sugerir, já adiantado da hora, que se pudesse, houvesse acordo aí da liderança e dos parlamentares para que a gente entrasse na ordem do dia.
Sim, a deputada Celina Leão pediu ali para... E depois, deputada Garcia, eu tinha um pequeno, muito breve comunicado a fazer e pedindo aos outros deputados que pudessem abrir mão.
Senhor presidente, senhores e senhores deputados, o que me traz aqui nessa tarde é algo que a gente realmente não poderia deixar de se pronunciar, até porque foi matéria de vários jornais e da televisão também, sobre a questão da justiça mandar fechar a escola. Né? Nós sabemos aí que tem algumas escolas que estão em situação precária e a gente entende que há uma inversão de valores do que realmente é importante para o Distrito Federal. E tem algo que foi despachado pelo juiz da vara que tem que chamar a atenção dessa casa. O juiz da vara determinou que a interdição da escola classe 1 e ainda a intimação dos deputados distritais a participarem da solução desse problema. O juiz fala, intimem-se também todos os membros da mesa diretora a colocarem em votação a proposta orçamentária e financeira necessária à reconstrução total da escola classe 1, sob pena de responderem por improbidade administrativa, determinou o magistrado. Então, o que me traz na tribuna essa tarde é que nós temos uma escola fechada por determinação judicial, um juiz que intima a mesa diretora dessa casa, aonde ele pede que a mesa diretora prestigie esse recurso. Só que é algo que realmente a mesa diretora precisa de agir pelo executivo, porque quem manda o orçamento aqui para a casa votar ou deixar de votar, nós temos que deixar claro que é o executivo. E aí, deputado Vasni Derruri, eu faço um apelo aqui para Vossa Excelência, que nós temos várias escolas que estão nessa situação. Nós sabemos que vivemos em um sucateamento das escolas públicas, mas nós temos ainda uma inversão do que realmente é prioridade. Nos 11 milhões aí que foram gastos em show, em eventos culturais, de uma certa forma, para uma Copa que vai acontecer ainda em 2014, vamos prestigiar para a reforma das escolas públicas. Até porque, da forma que a justiça coloca, é como se a mesa diretora ou como se os deputados distritais não estivessem fazendo a parte que nos cabe, que é votar o orçamento. Nós votamos, sim, o orçamento desde que ele venha encaminhado pelo Executivo. Então, é uma notícia grave, ela é judicial também, né, e é algo que a gente coloca, de uma certa forma, para que essa casa, né, se posicione, até faça um apelo aí para os membros da mesa diretora. E quero trazer também algo que realmente eu sou contra, a decisão do governo sobre a validade dos tickets de metrô, né, os tickets de transporte por 90 dias. Isso, o deputado Chico Leite sabe, porque é um vasto conhecedor de direitos do consumidor. Existe uma briga nacional para que os créditos continuem valendo, né, em termos de telefonia. Então, acho que isso é a contramão de direitos que são garantidos. Então, realmente, eu apresentei um projeto de lei para que, se você comprar o ticket, você não perca ele. Então, foi algo que foi... que aconteceu aqui, acho que essa casa tem que lutar pelos direitos do consumidor, que é a população do Distrito Federal, para que não venha ter o prejuízo, né, com a invalidação desse ticket por tempo. Até porque isso seria um enriquecimento ilícito do Estado, a partir do momento que o consumidor comprou o ticket e dentro de 90 dias ele realmente perde. Então, fica essas duas coisas realmente para que a mesa se posicione aí sobre o juízo federal, sobre as escolas, e esse projeto de lei para que seja aprovado realmente para garantir o direito a quem comprou o ticket, tem o direito que esse ticket não perca o prazo de validade. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.
Ok. No comunicado de parlamentares, só fazer uma questão de ordem aqui. Os parlamentares todos abriram a mão da falação ou tem algum deputado que quer fazer uso da palavra? No comunicado de parlamentar. Só a Vossa Excelência, deputado Rádio. Então, deputado Rádio, é o último inscrito para que a gente possa entrar na hora do dia para iniciarmos as votações.
Boa tarde a todos. O que me traz essa tribuna hoje é para, mais uma vez, fazer uma grave denúncia, deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante, a respeito da fábrica de cimento lá da Fercal, que há tantos anos a gente vem denunciando. Deputado Joy Vale, com o presidente da frente parlamentar do meio ambiente, gostaria que o senhor ficasse bem atento e participasse, porque aquela fábrica fere todos os princípios do meio ambiente, agride aquela comunidade de uma forma impressionante. Vários acidentes fatais já aconteceram dentro daquela fábrica e ela ainda, deputado Chico Vigilante, se nega a usar os filtros para diminuir a poluição do ar. Quando existe uma vistoria ou durante a semana, ela trabalha com dois fornos. Durante a noite e nos fins de semana, ela abre todos os fornos, contrariando a todos os acordos já feitos, inclusive aqui dentro dessa casa, quando por uma ocasião a fábrica foi fechada por mais de 10 dias. Naquela ocasião foram colocadas várias regras da qual aquela fábrica deveria, naquela época, fazer uma escola, fazer uma contenção verde, diminuir a poluição, colocando um novo filtro. Até hoje, a escola não foi feita, a contenção não foi feita, a poluição continua da mesma forma. Quero comunicar aos parlamentares que essa poluição, ela não agride somente a Fercal. Ela já chegou ao Grande Colorado e também está prejudicando bastante a qualidade de vida dos moradores do Lago Oeste que sofrem com aquela poluição. Não é a mais admissível. Quero chamar a atenção do presidente do IBRAM, deputado Eduardo Brandão, da qual já conversei com ele por mais de uma vez sobre esse assunto. E exijo dele uma solução e uma resposta do IBRAM para esse problema. O nosso secretário é uma pessoa bastante gabaritada, é uma pessoa que sabe fazer as coisas de acordo para defender o meio ambiente. Agora, é injustificável que nada se tenha decidido sobre essa poluição e sobre essa ameaça à vida dos terceiros, daquelas pessoas humildes que realmente não conseguem mais conviver com aquela poluição, deputado Joy Vale. Pois não, deputado.
Presidente. Uma questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Joy. Aqui. Deputado Rádio, o deputado Rádio encerrou o pronunciamento?
Encerrou.
Vossa Excelência encerrou, deputado Rádio?
Não, ele pediu...
Não, então, Vossa Excelência tem que encerrar, porque não existe questão de ordem à parte em comunicado de parlamentar. Quando Vossa Excelência encerrar, o deputado Joey faz a questão de ordem dele.
Está encerrada, pode fazer a parte, presidente.
Ok, então obrigado, deputado Raad. Questão de ordem, deputado Joey Vale.
Ok, obrigado. Queria parabenizá-lo, deputado Raad, mas essa questão, eu acho que é uma questão fundamental para que a nossa casa se posicione definitivamente. Porque, na maioria das vezes, e aí eu quero dizer que nós temos um código florestal e uma lei ambiental profícua, né, mas que normalmente não é atendida naquele processo de falta de fiscalização, de falta de uma série de coisas que a gente não consegue fazer com que a lei seja trabalhada. Nesse sentido, eu gostaria que essa casa se posicionasse, o senhor é signatário da Frente Parlamentar Ambientalista, e eu vou fazer um documento em relação a isso, direcionado à direção lá do Cimento Ciplan e, ao mesmo tempo, à Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente receba aqui os laudos de todo o processo produtivo da fábrica de cimento. Ciplan e Tocantins, falando aqui, aproveitando aqui o apoio do nosso companheiro Michel. Então, quero parabenizá-lo e lhe dizer que a Frente Parlamentar, dentro das suas atribuições, dos grupos de trabalho que ali estão trabalhando, fazendo e funcionando, vai tomar providências no sentido que a gente possa ter aqui as informações claras e concisas do que está acontecendo e caso tenha problema de ilegalidade, que as providências sejam tomadas o mais rápido possível.
Obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Joey. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens números 1, 2, 3, 4 e 5 da ordem do dia e votar as proposições constantes da pauta. Acordo? Ok, deputado Azim de Ouro.
Senhor presidente, os líderes não acordaram sobre a matéria, então preferiria que nós deixássemos para apreciar na próxima semana esses dois vetos. O item 1 e o item 2.
Isso, então estou consultando se há acordo para sobrestar.
Ah, sim, perdão.
Superar desculpa. O sobrestamento, nós entramos direto na hora do dia, ok?
Tá certo.
Então, como há acordo, consulta os líderes se há acordo para votar as moções e requerimentos constantes da pauta em bloco. Há acordo? Ok, o acordo.
Moção,
né? Então,
número 26, peço destaque, votação em separado.
Ok, só um instante. Ok, então dou para encerrado o comunicado de parlamentares, entramos na ordem do dia. Conforme acordo dos líderes. Então, havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura do item de número 27, 28 e 29, itens extra-pauta, requerimentos números 810 de 2011, 811 de 2011 e moção 148 de 2011 para a votação em bloco.
Item 27, discussão e votação em turno único da moção número 146 de 2011, de autoria da deputada Celinião, que... Celina Leão, da deputada Celina Leão, que manifesta voto de louvor ao ex-secretário delegado de polícia, doutor André Vitor do Espírito Santo, pelo excelente trabalho desempenhado à frente da Secretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Item 28, discussão e votação em torno de moção número 147/2011, de autoria da deputada Celina Leão, que manifesta voto de louvor e parabeniza os médicos do Distrito Federal pelo seu dia e relevantes serviços prestados à medicina do Distrito Federal. Item 29, discussão e votação em turno único do requerimento número 805 de 2011, de autoria do deputado Michel, que requer a realização de audiência pública sobre a instalação do complexo de saúde em Sobradinho 2. Item extra pauta, requerimento 810. Requer a transformação da sessão ordinária do dia 6 de outubro de 2011 em comissão geral para discutir o projeto de lei 559/2011. Requerimento 811, do deputado Dr. Michel Wellington Luiz e Cláudio Abrantes. Requer a realização de audiência pública no dia 10 de outubro de 2011 para debater a necessidade de estabelecer critérios meritórios voltados a nortear o processo de escolha de policiais para assunção de cargo ou função em comissão no âmbito da Polícia Civil, como meio para a excelência do trabalho prestado à comunidade. Moção número 148/2011, da deputada Regiane Pitanga. Repudia o comportamento violento do batalhão de choque da Polícia Militar do Ceará contra os professores da rede estadual de ensino, reunidos no dia 29 de outubro, na dependência da Assembleia... Seria 29 de setembro, não? Hã? Retificando, 29 de setembro, nas dependências da Assembleia Legislativa daquele Estado, em protesto contra a aprovação do projeto de lei do governo do Estado que trata da implementação do piso nacional de salário para os professores de nível médio.
Ok, em discussão os requerimentos e as moções, lidas pelo secretário. Não havendo quem discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que foram favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em turno único com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Deputado Wasni de Rouri. Ok, os itens acordados do Colégio de Líderes para a inclusão na ordem do dia. Esta é a pauta.
Senhor presidente, o Colégio de Líderes acordou a inclusão do item 528, 535, 537 e 553.
Ok, consulta os líderes em acordo para a votação desses projetos mencionados pelo líder do governo. Havendo acordo, solicito ao secretário que faça a leitura do primeiro item. Esta é a pauta.
Itens extra pauta da sessão ordinária de terça-feira, 4 de outubro de 2011, às 15 horas. Item 1. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência do projeto de lei 535-2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 11.889.222.
Ok, teve a tramitação concluída nas comissões. Foram apresentadas 68 emendas de plenário em primeiro turno. Solicito ao relator da COF, deputado Wasni de Rouri, para proferir parecer sobre as emendas apresentadas.
Parecer das emendas de plenária ao crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 11.889.222. PL de número 535, de autoria do Poder Executivo, relator deputado Wasni de Rouri, as referidas emendas de plenário. Nos termos do inciso 2º, letra B, do artigo 64, Regimento Interno da Câmara Legislativa, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca dos créditos adicionais. Somos pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei número 535/2011, de autoria do Poder Executivo, com rejeição das emendas número 58, no valor de R$ 600 mil, retiradas das emendas número 15, 56 e 57, a pedido dos autores, e aprovação das demais emendas apresentadas em plenário. Esse é o nosso parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer. Não havendo quem discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença... Está aprovado o parecer com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno. Não havendo quem discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Dr. Michel, que faça a chamada do segundo item de pauta.
Item 2.
Extra pauta.
Item 2. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 537 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar ali orçamentário anual do Distrito Federal no valor de R$ 43.937.971.
Projeto teve a tramitação concluída nas comissões. Votação em primeiro turno. O processo de votação será pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permanecem em discussão em segundo, em discussão em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Tom Michel que faça chamado do item de número 3, esta pauta.
Item número 3. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 553 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 179.484.275.
O projeto teve a tramitação concluída nas comissões. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 553 de 2011. Votação em processos simbólicos. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ok, está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito deputado Dr. Michel que faça chamado item de número 4, extra pauta.
Item número 4. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 528 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional na lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 39.978.988.
Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Esse projeto havia um acordo para aguardar uma informação do governo para que nós colocássemos em votação, o 528.
Isso, correto. Inclusive, por isso que eu solicitei aos líderes se havia acordo ou não. No meu entendimento, havia chegado um acordo no do plenário. Se não houve, então, tem que consultar os líderes para nós sabermos, que nós construímos três projetos que foram votados e esse foi para chegar em entendimento, não se chegou no colégio de líderes, para ter entendimento no plenário. Questão de ordem, deputado Vazir de Rouve.
Senhor presidente, de fato, nós estamos aguardando um retorno de uma ligação do servidor José Lopes, da CAESB, para poder completar as informações. É bem verdade que o governo já enviou o conjunto inicial das informações solicitadas. E, posteriormente a essas informações, surgiu esta dúvida que está sendo complementada à assessoria da deputada Eliana Pedrosa.
Senhor presidente.
Obrigado, senhor.
Ok, presidente. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós temos conversado bastante aqui com a deputada Eliana Pedrosa e eu queria, já fiz um apelo pessoal e quero fazer um apelo público agora, no sentido de nós votarmos esse projeto. Na verdade, presidente Patrício, nós estamos bastante atrasados. Esse é um projeto que abre a contrapartida que o governo do Distrito Federal tem que dar para o contrato que foi feito entre a empresa de saneamento do Distrito Federal e a empresa de saneamento de Goiás, que vai proporcionar com que parte do Distrito Federal e grande região do entorno esteja abastecida de água até 2040. Então, é um projeto da mais alta importância. A última informação que a deputada Eliana Pedrosa pediu já está chegando. Portanto, eu queria pedir a ela que a gente votasse o projeto agora. Porque é fundamental, é importante. Nós tínhamos, inclusive, combinado de votar na quinta passada. E deixamos para hoje, né? Portanto, eu faço esse apelo à deputada Eliana.
Senhor presidente.
Deputado Azid Rouve.
Nós já passamos a informação para a deputada Eliana Pedrosa, que era uma pergunta sobre a alteração da composição orçamentária, se houve alteração. A informação da CAESB é que não houve alteração e a assessoria está, inclusive, mantendo essas tratativas com a sua assessoria. A deputada entendeu a procedência da informação. Eu creio que ela pode confirmar conosco a liberação e o acordo firmado no Colégio de Líderes.
Deputada Eliana.
O deputado Vazni me deu a resposta agora, oralmente, e, portanto, a informação que eu precisava, eu já me encontro preparada para votar e também atendendo um apelo aí do meu colega de Câmara Legislativa, Chico Vigilante.
Ok, como há acordo, então, vamos entrar na votação do projeto. É, mas a votação. Isso. Tramitação, o projeto teve a tramitação concluída nas comissões. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 528 de 2011. Em discussão. Deputada Helena, para discutir.
Senhor presidente, prezados colegas, para a discussão desse projeto, que é o de Corumbá, é um projeto que foi amplamente discutido, principalmente na minha primeira legislatura aqui na Câmara Legislativa. Eu peguei aqui vários pronunciamentos, deputado Paulo Tadeu, deputado Érica Cocá, enfim, vários pronunciamentos, mas vou resumi-lo, porque tem alguns trechos que eu acho que é bastante emblemático. Deputado Paulo Tadeu, imagine, senhor presidente, discursando dessa tribuna, constrói-se uma fábrica que 90% dos recursos para construí-la vem do poder público, que há um compromisso de que tudo aquilo que a fábrica produzir será comprado pelo próprio Estado e por um preço mais alto do que o de mercado para se remunerar o investimento, que, diga-se, foi público. Esse é o caso, eu tenho uma preocupação muito grande. Essa água vai chegar no Distrito Federal por um custo extremamente elevado e quem vai pagar é o consumidor. Eu não sei nem como nós vamos, e uma das perguntas que eu fiz era se o governo, se a Caeg estava preparando um plano para discutir com a sociedade ou para apresentar à sociedade de como seria cobrada essa taxa, né? De água, de um valor diferenciado para algumas regiões. Porque, pela resposta que eu recebi, essa água chega para uma região específica, Santa Maria, Recandazemos, Riacho Fundo, não é para todo o Distrito Federal, e chega num preço mais elevado. Eu não tive essa resposta. Agora vou pegar aqui também um trechinho da deputada Érica, que eu poderia... Aqui, os pronunciamentos foram longos. Deputado Chico Leite estava presente, lembra disso. Como, e aí eu quero registrar, que eu não era da oposição, mas que me somei à oposição contrária a esse projeto, né? Disse que Corumbá 4, palavras da Érica, deputada Érica, será fundamental para abastecer a água do Distrito Federal. Corumbá 4 produzirá por volta de 130 metros cúbicos por segundo e 125 metros cúbicos serão para gerar energia. Para gerar energia, o governo do Distrito Federal já passou horrores de dinheiro também, né? Pergunto se é para gerar energia ou para abastecer a água do Distrito Federal. Aliás, existe uma série de investimentos mais baratos, mais lucrativos e com mais controle da sociedade e do Estado que poderiam ser feitos para resolver um futuro problema de abastecimento de água no Distrito Federal. Portanto, Corumbá 4 vai servir a quem e para quê? Então, eu tenho vários pronunciamentos aqui e que eu fiz uma pergunta final se havia mudado a composição societária. Porque a maior parte desse consórcio e que vai explorar essa água, e é um custo maior do que se nós tivéssemos arranjado uma outra solução, que eu reconheço que nós já estamos com problema de água. Inclusive, quando eu me posicionei contra o Catetinho, foi porque eu participei da audiência pública, em que o próprio representante da Caesb já falava que tinha, que vivíamos um problema já de equilíbrio entre demanda e oferta de água. Também eu li todo o relatório que foi produzido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, apontando que nós estamos partindo para um desequilíbrio da oferta e da demanda, sendo a demanda muito maior do que a oferta. Agora, existem soluções mais baratas, soluções que o próprio Estado, que a própria Caesb, com a sua expertise, poderia fazer. Então, nós estamos voltando para um ponto que foi, talvez, a maior discussão, né, nos governos passados, tanto do governador Roriz quanto do governador Arruda. E que, enfim, eu sempre estive do lado dos companheiros do PT no sentido de não concordarmos com esse projeto, porque, em última análise, o Estado patrocinaria os custos, esse consórcio de empresas se beneficiaria dos resultados e os usuários pagariam preço maior. Então, eu quero registrar aqui a minha posição contrária e deixo aí para os colegas essas informações e de um projeto que se arrasta há muitos anos, porque até o presente momento ainda não nos foi provado que essa relação custo-benefício ela pode ser positiva para a população do Distrito Federal. Muito obrigado.
Senhor presidente, rapidamente.
Obrigado, deputado Eliana. Vossa Excelência quer discutir?
Quero.
Então, deputado Zé de Rui, para discussão.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, considero em primeiro lugar a preocupação da deputada Eliana Pedrosa relevante ao trazer esse debate na casa. Entretanto, não podemos desconhecer que o melhor momento para ter deliberado isso foi no momento inicial, quando a obra foi constituída. Nós estamos num estágio bastante avançado da obra, numa situação de absoluto prejuízo para o Estado, deixando ela no estado atual. Precisamos concluir e precisamos dar ao interesse público a devida resposta diante de uma obra que já consumiu um montante de recursos extremamente elevado. Se nós tivermos essa absoluta consciência, nós podemos corrigir naquilo que for trazido a essa casa, devidamente convencido e reconhecido por todos nós. Portanto, eu quero deixar, deputada Eliana Pedrosa, aqui uma contrapartida de preocupação, que nós mantenhamos o projeto, votemos ele e para que, em seguida, realizemos um debate para um trato mais aprimorado do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos custos e benefícios, para saber, de fato, em que estágio se encontra a obra e que direção a própria obra vai tomar quando ela estiver em pleno funcionamento. Portanto, nós estamos num processo de finalização de uma obra para que ela entre em serviço na sociedade. Concordo plenamente que nós saibamos literalmente qual é o efetivo benefício que ela traz para a sociedade, mas não é paralisando ela, como muitas vezes tem ocorrido quando as ações de fiscalização por parte dos tribunais de conta, tornando uma obra muitas vezes paralisada como resposta para um processo de aperfeiçoamento que muitas vezes é necessário. Portanto, eu faço um apelo aos deputados que aprovemos que posteriormente, ainda este ano, possamos realizar uma audiência para aprofundar esse tipo de contrato que existe entre a obra de Corumbá, o GDF, as empresas envolvidas e os benefícios e a que preço será o serviço prestado. Muito obrigado.
Para discutir, presidente. Deputado Chico Vigilante, para discutir.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Na verdade, deputada Helena, nós não estamos discutindo a obra de Corumbá 4, que já está construída e que tem erros graves e que precisa ser investigado, inclusive, por essa casa. O que nós estamos discutindo nesse momento é a construção da adutora, que já está em andamento, que é essa adutora que vai fazer o transporte da água de Corumbá 4, deputado Patrício, para o Gama, Santa Maria, Riacho Fundo 2 e Recanto das Emas. Além da cidade ocidental, de Novo Gama, Lusiânia. Tanto é isso que nós estamos discutindo nesse momento, é a adutora. E aí com a certeza de que nessa fase, deputada Eliana, não vai ter nenhum desvio. A obra que foi lançada, o deputado, eu sei que o deputado Rony estava lá, né, que foi lançada lá, da construção da adutora, uma das maiores obras hoje no Brasil. E por que que a adutora vai custar cerca de 40 milhões de reais? A adutora, o sistema como um todo, deputado, vai custar mais de 300 milhões, o sistema todo. A informação que eu tenho do secretário de obras é que vai custar por volta de 350, 400 milhões. Agora,
Por que que isso está acontecendo, deputado Vazni? É exatamente pela destruição que foi feita no Distrito Federal. Inclusive, deputado Rade, de águas emendadas. Nós sabemos que a capacidade geracional de água, de águas emendadas, praticamente está zerando. Isso é grave. Bem, como sabemos, presidente Patrício, de que a barragem do Descoberto já perdeu estudos que já foram divulgados, inclusive na imprensa do Distrito Federal, a capacidade, deputado Vazni, de gerar água de barragem do Descoberto, deputado Helena já perdeu 15% da capacidade de gerar água, porque os rios afluentes do Descoberto estão morrendo. Inclusive com a irresponsabilidade do sistema imobiliário que fez lá em Águas Lindas de Goiás. Compraram as fazendas e eu pude constatar de perto, deputado Rádio, eu estive lá, deputado Helena, vendo o lugar, deputado Vazinho, onde a água nascia, borbulhava, hoje é barraco. Derrubaram as veredas, aterraram as veredas de buritizeiros, derrubaram os buritizeiros, acabaram com os afluentes do Rio Descoberto. Nós sabemos, deputado Eliane, de que o Distrito Federal e a Paraíba são as duas unidades da federação hoje com maior risco de falta de água potável. Isso é grave, a Paraíba talvez até se explique. Agora, o Distrito Federal não ter água potável, sabendo que as maiores bacias hidrográficas nascem aqui, isso é irresponsabilidade, fruto do que foi feito com o Distrito Federal. Mas Vossa Excelência pode ter certeza de que nós vamos estar fiscalizando a aplicação de cada um dos centavos que estão sendo liberados para essa adutora. Uma outra discussão que se faz é de tornar a água do Paranoá em água potável. Eu fico imaginando, deputado Michel, como é que a gente ia, na hora de abrir a torneira, tomar água, saber que é do aqui da barragem do Paruana? Será que a gente ia? Eu acho que eu não ia me sentir bem. Acho que quando chegar esse ponto, talvez seja a minha neta. Mas eu não quero que a minha neta venha tomar água do Paranoá, né? Paruá, porque tem um riozinho lá na cidade da minha mãe, chamado Rio Paruá, que morreu também já em função que essa questão do desastre ambiental que está acontecendo, na verdade é no país inteiro que a gente precisa corrigir isso.
Para discutir, presidente. A discussão. Presidente.
Deputado Joey Vale, para discutir.
Eu queria colocar também uma preocupação muito grande nessa área. Primeiro porque, apesar de nós não sermos avisados, até porque também não queremos ser avisados, mas praticamente zeramos o estoque de água no Distrito Federal nessa seca. Praticamente 0 a 0. A água que consumimos é igual à água que produzimos. Se a seca se prolongar por mais 15 ou 30 dias, teremos racionamento de água na nossa cidade. Então, esse assunto é nevrálgico, esse assunto é de fundamental importância para ser discutido nessa casa. Segundo, é que esse histórico, né, da busca, e logicamente eu quero aqui dizer que nós temos excelentes técnicos na CAESB, que antecipando todo esse processo que nós sofreríamos e que estamos sofrendo, eles buscaram alternativas. Isso, e várias alternativas são colocadas, foram colocadas à época e estão ainda à baila. Uma das alternativas foi Corumbá. É, logicamente, uma alternativa difícil, porque você captar em outro estado um custo altíssimo e que foi a alternativa escolhida. Nós temos a alternativa do Lago Paranoá, e num primeiro momento imaginamos, nossa senhora, como é que nós vamos captar água de um local onde vai o esgoto? E a CAESB fez um trabalho técnico e colocou que essa água poderia ser captada, até porque a cidade é tão insustentável que tem que beber a água que se serve dela. E hoje nós temos ainda um outro processo, que é o São Bartolomeu, que é a barragem do São Bartolomeu. Então são várias alternativas sendo colocadas. E o que nos dá preocupação nesse sentido, e aí eu queria aqui colocar junto ao deputado Chico Vigilante, que tem essa preocupação, e a deputada Helena Pedrosa, é que nós podemos estar investindo num processo para terminar uma obra que não resolverá o problema a nível de custo dessa água. Porque nós vamos trabalhar, primeiro, o esgoto que tem em um determinado local do Distrito Federal chega em Corumbá. A gente tem que trabalhar para barrar esse processo, que é muito caro. A gente sai de um custo, de repente, de 21 centavos o metro cúbico para R$1 o metro cúbico. 5 vezes mais o custo. Então, eu gostaria, deputado Vasni, dentro da sua, do seu conhecimento, líder de governo, que nós aprofundássemos nessa discussão, deputado Liliane. Que nós nos aprofundássemos nessa discussão, porque é uma discussão extremamente séria para o Distrito Federal. E que a solução não está simplesmente em colocar recurso e mais recurso e mais recurso. A solução é estrutural, ela não é pontual. Então, essa casa tem que se aprofundar, tem que discutir efetivamente, porque é o futuro do Distrito Federal. Na hora que nós puxarmos a descarga lá no Congresso, lá no Senado, e não tiver água, nós corremos sério risco dessa mudança dessa capital, porque a água é um bem fundamental e ninguém vive sem ela. Gostaria muito, senhor presidente, que pudéssemos sair daqui já com pontos de discussão concretos, porque nós vamos votar um projeto, já vamos colocar o recurso e essa discussão, eu tenho certeza, se não formos em cima, ela não será feita. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joey. Como mais ninguém quer discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Votação em primeiro turno. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Ok, está aprovado com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares, com duas abstenções. Deputada Helena Pedrosa, deputado Rádio Massu e deputado Joey Vale. Três abstenções. Vamos com 19 presentes, 16 votos favoráveis e 3 abstenções. Deputado Joey Vale, deputado Rádio Massu, deputada Helena Pedrosa. Vou convocar a sessão extraordinária com os 4 itens de pauta para que a gente possa votar esse projeto em segundo turno. Convoco a sessão extraordinária para a votação em segundo turno dos itens número 1, projeto de lei número 535/2011, item número 2, projeto de lei número 537/2011, item número 3, projeto de lei número 553/2011, item número 4, projeto de lei número 528/2011. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.